Daí a gente olha hoje em dia empresas como a Riachuelo, como Pernambucanas, se apropriando, né, tipo, do mercado geek, né, fazendo camisetas ali de Star Wars, de Marvel, de Harry Potter, etc. Então, a gente faz parte desse amadurecimento de mercado, né? Tava junto, assim, não é que só a gente fez isso, tipo, a gente aprendeu e foi ensinando, e foi compartilhando, e foi, enfim, né, todo mundo junto ali.
Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes na mesa virtual do EmpreendaCast, Thiago Lima!
Fala, meus queridos! Beleza?
Marcelo Forlani. Fala aí, Marcelo!
Fala, fala! Tudo bom aí? Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Hugo?
Só alegria!
Gustavo, passe, como que eu te chamo, cara? Eu tô na dúvida aqui.
Não, você me chamou de Gu, até escorreu uma lágrima aqui, cara, porque... Nem, né? A gente já é amigo, obrigado, velho, obrigado mesmo. posso chamar de Má, então?
Manda ver, cara.
Se bem que você é conhecido como Forlani, né? Se eu chamar de Má, que os caras vão se perder, talvez, na condução.
Pois fazer é, assim. Cara, não, mas o Marcelo é um dos nomes mais registrados nos cartórios nos anos 70.
Aí.
Eu tinha, durante todas as minhas escolas por onde eu passei, sempre tinha pelo menos uns dois, três Marcelos, então o sobrenome foi o que me ajudou a diferenciar um pouquinho.
Entendi. Então,
por isso que ficou o Forlani ali mais forte.
Boa. Então vai ficar Forlani aqui. Agora, se eu te perguntasse o seguinte, se você fosse falar em 144 caracteres, o que que o Marcelo Forlani faz junto da Omelete hoje? Como é que você resumiria um pitch aí do que é o Marcelo e a Omelete?
Mano, é treta, viu? É treta com muitos As e muitos Os e umas exclamações, assim. Mano, cara, eu faço um monte de coisa e, tipo, eu sou um dos sócios fundadores do Omelete. Então, eu tô lá há 20 anos já, né? Nesse tempo todo, cara, eu já fiz de tudo. Desde comecei como... editor da parte de cinema, enfim, fazia editor do site como um todo, né? Mas escrevia mais sobre cinema, sobre quadrinhos, já fiz música, séries de TV, tipo, já cobri tudo ali, né? Que a gente cobre. Já fui responsável pela área de vídeo, comecei a área de social media do Omelete. Hoje ajudo a supervisionar tudo isso. Ajudo também com a curadoria da CCXP. Então, é isso. Mano, eu faço muita coisa de verdade, assim. É um orgulho enorme, né? Tá há 20 anos já fazendo uma coisa que eu gosto tanto, que é a paixão de tanta gente. Mas acho que é isso, né? O principal combustível disso é que é uma coisa que ainda me motiva, que eu ainda gosto de fazer. E é legal ver que isso motiva as outras pessoas também a quererem entrar, quererem fazer vídeos no YouTube ou podcasts ou fazer o seu próprio site, blog, o que quer que seja sobre cultura pop. Acho que enquanto a gente está motivando os outros, isso também nos motiva, né? Acho que foram mais de 140 caracteres aí.
foi, mas você pode, cara. Você é o convidado, você domina a pauta. Falando nisso, antes de eu fazer aqui pro sonhador, qual música que a gente joga lá na playlist do EmpreendaCast no Spotify? O que você sugere aí de... Pode ser artista, uma música, mas uma música assim... De repente, nessas duas décadas, qual foi a música que mais tocou no seu Inamp? Vai, duvido que você vai lembrar.
O Inamp, meu Deus, você foi longe agora. Putz, uma coisa que eu ouço sempre que eu tô precisando dar um gás, Blue Monday do New Order. Fiquei, aliás, mega feliz que foi a música tema escolhida pra Mulher Maravilha 84 aí. Mas eu gosto também gosto de Ramones, The Clash, gosto de Caetano Veloso, pô, acho Transa maravilhoso, o álbum dele. Cara, eu ouço muita coisa diferente, assim.
Então a gente vai colocar um pouco de Forlani lá na nossa playlist. Obrigado pela sua colaboração. E você aí, sonhador, que já pegou esse cara aí que passou por todos os pontos da empresa, né? O Marcelo Forlani é sócio fundador da Omelete Company, a maior empresa de cultura pop do Brasil. Se liga, aumenta o som, onde você estiver aí caminhando, fazendo a sua academia, lavando uma louça, aquela faxina, Tenho certeza que você, sonhador e sonhadora, vai curtir esse episódio. Vamos nessa! E aí, sonhador? Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com/EmpreendaCast. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador!
Felani, sem querer parecer deselegante, óbvio, né? Mas você faz parte aí da velha guarda da internet, né? Tá desde os primórdios aí acompanhando. Já fez bastante coisa, é um nome bem conhecido exatamente por estar aí há bastante tempo com bastante relevância na internet, né? A gente deu uma...
todo mato.
A gente deu uma fuçada aí um pouquinho na sua história e tal. A gente descobriu que você passou pela Abril, pela AOL, pela Zenza. Como que essas experiências acabaram influenciando na sua carreira empreendedora até chegar ao Omelete?
Nossa, sim, eu faço internet, cara, praticamente desde que a internet... Quase, né? Desde que a internet apareceu por aqui. Eu comecei a fazer, trabalhar com a internet em 96. O UOL, por exemplo, é de 95, se eu não me engano. Então, é isso, assim, eu sou quase tão velho quanto a internet, pelo menos essa www, né, que a gente está acostumado aqui, né? Descontando as BBS, as outras coisas que a gente teve antes. E é engraçado porque eu entrei nessa meio que sem querer. Para ser bem sincero, eu era o cara que tinha medo de apertar o botãozinho do power do computador ali, que eu ia apertar alguma coisa e eu ia apagar tudo, sabe? Eu era desses assim, cara, eu morria de medo das aulas de informática, sabe? Eu era estagiário na 89 e eles tinham lá na 89, foi um dos primeiros sites, né, que foi lançado aqui, chamava Rockwave. O site do 89, desenvolvido pelo pessoal da 01. Naquela época, eles precisavam de alguém para, basicamente, responder e-mail. Chegava um monte de e-mail lá, precisava fazer esse filtro, receber, levar as coisas para os locutores lerem no ar. Lembro de receber, cara, um e-mail da Rita Lee, sabe? Fiquei mó feliz. Daí também eu fui, além de fazer esse filtro aí, eu fui, comecei a atualizar o site, daí eu fui pegando também esse gosto pela escrita, né? Que, apesar de eu ser publicitário, por causa disso, a minha carreira quase inteira foi mais voltada para o jornalismo, né? Então eu fui da 89, fiquei um ano e meio mais ou menos fazendo isso daí, total fiquei uns 3 anos e meio lá na 89. Aí dali eu fui para a Editora Abril, onde eu trabalhei como webmaster do site da Abril Jovem, que era o braço, principalmente quadrinhos, na verdade, da Abril, né? Cuidava ali desde Marvel, DC, Disney, né? Mas também foi a época que foi lançada a Veja Aqui Demais. Eu também ajudei a colocar o site deles no ar e tal. Aí dali eu já fui para a AOL. Eu fui um dos primeiros funcionários da AOL Brasil. Não era eu que distribuía os CDs para as pessoas.
Ah, eu ia perguntar isso agora.
Antes já comecem aí a me criticar. Nem eu que colocava aquele browser lá também, não é culpa minha. Eu fazia conteúdo já. Nessa época eu entrei lá como editor de esportes. Logo em seguida eu peguei também a parte de cultura. Aliás, em paralelo a isso, né? Em paralelo a Abril, eu colaborei também com o finado site... Pode falar palavrão aqui?
Pode.
É palavrão, mas também não é palavrão, porque era o nome do site. Chamava Puta Que Pariu. PutaQuePariu.com. Quem fazia isso daí era o Fábio Iabu. Depois fez Combo Rangers, livros infantis e tudo mais. Foi nessa época que eu conheci o Iabu. Hoje é um dos meus melhores amigos. Quer dizer, desde essa época, né? É um dos meus melhores amigos. Então, nessa época, eu já tinha essa veia de criar conteúdo de cultura pop, enquanto eu tava lá na Abril ainda. Então, quando eu fui para a UOL, eu começo primeiramente
como editor de esportes, mas também rapidamente eu já pego a editoria de entretenimento, de cultura, né? E mais ou menos, isso foi lá para 98, meio de 98, a UOL, o Omelete começa em 2000, era uma coisa paralela, um projeto paralelo ali. Enquanto eu estava trabalhando na UOL, tinha esse segundo tempo aí que eu fazia, colocar o Omelete de pé junto com os meus sócios, né? Na época era o Érico Borgo, o JP Martins, Renato e o Pierre, que estão até hoje lá no Omelete também, né? Pô, de lá pra cá, fazer coisas pra internet virou realmente, fazer conteúdo, né, pra internet virou meu ganha-pão, mas até que o Omelete tenha virado realmente meu ganha-pão, foi um tempo aí, acho que foram uns 6, 7 anos, até que realmente a gente conseguisse viver de Omelete. Então, tipo, eu tive essa época toda trabalhando na UOL, depois da UOL eu fui morar um tempo fora, morei um ano e meio em Londres e Paris. Nessa época eu fazia alguns freelas para Folha, para umas revistas daqui, Revista 7, Herói e tudo mais. Quando eu volto, eu trabalhei na Play TV como roteirista. E depois que eu saí da Play, que foi quando o Omelete estava já num tamanho que dava para a gente sobreviver daquilo. Isso foi mais ou menos 2006, 2007, mais ou menos.
Mas começou numa zoeira? Como é que foi, assim? Lá em 2000, vocês se juntaram e falou, cara, vamos começar um projeto aqui.
Não era zoeira, mas não imaginava que, né, 20 anos depois eu ia estar aqui com a CCXP, né, um dos eventos mais conhecidos do mundo hoje nessa área. Acho que tudo foi acontecendo, né? Acho que quando a gente cria o Omelete, o nosso intuito era mais humilde. A gente queria ali ajudar o mercado brasileiro de quadrinhos. Como eu falei, eu trabalhava na Abril. O Érico, que é fundador também do Omelete, a gente se conhecia da oitava série. A gente ia, né, no intervalo da aula, né, que a gente tinha aula alguns dias integral. Então, entre as aulas da manhã e as aulas da tarde, a gente ia almoçar, e depois a gente passava numa banca para ver o que tinha saído de gibi novo lá. Então, a gente era desse rolê. Coincidência, cada um foi fazer uma coisa diferente. A partir do primeiro colegial, a gente não se viu mais, quase não se falava. Eu fiz SPM, ele foi fazer FAAP, design. Só que aconteceu que na época que eu estava na Abril, ele estava numa outra editora. E a gente se encontrou num evento de quadrinhos. Falou, pô, que legal que você está aí, não sei o que, continuou trabalhando com quadrinhos, não sei o que, lendo e tal. E a gente viu tanto de coisa legal que estava sendo publicada naquele momento no Brasil. Só que o mercado era um nicho. Ainda é, né? Mas, pô, tinha potencial para ter mais gente lendo. Era porque estava saindo aqui algumas coisas de Sandman, Vértigo Forte. Então tinha uma coisa que não era só os quadrinhos de herói também, né? A Image estava forte também naquela época, mas enfim, a gente queria fortalecer o mercado brasileiro de quadrinhos. E só que a gente sabia que se falasse só sobre quadrinhos, a gente ia continuar falando para o nicho. Por isso que a gente coloca ali os outros ingredientes, como cinema, série de TV, videogame, tecnologia, e dessa mistura que a gente faz a nossa Omelete. Já contei essa história, mas ela é interessante porque tem, né, como um ponto de partida, né, do nome, que é um nome que não remete inicialmente à cultura pop, né? Mas é por causa disso, era um nome que era essa mistura de coisas, era um nome fácil de lembrar, não remetia, obviamente, à cultura pop, mas era fácil de você lembrar alguma coisa. Uma palavra que todo mundo faz, cada um faz do seu jeito diferente e tal. E principalmente também não limitava a gente, né? A gente não era cine não sei o quê, não era HQ não sei o quê, rock em blá blá blá, entendeu? A gente podia falar de vários assuntos ali.
A miscelânea da parada toda. Muito legal. Eu ia te perguntar isso pro cara que nunca ouviu falar do Omelete, mas você já entrou na conversa, já matou. Que eu ia deixar o sonhador aí, que talvez você que tá ouvindo aí não conhece o Omelete, cara, você é obrigado agora a entrar e saber o que é omelete, conhecer, né? Principalmente ver o Forlani por lá, né? Seguir aí. Arroba Forlani, tá seu Instagram?
Pois é, pro desespero do resto da família, é. Foi mais rápido.
É isso aí. Então, cara, você é da época que era tudo mato, então esse é o bônus, né? De ter começado alguma coisa. Vai lá, Tiaguinho.
Forlani, então deixa só eu tirar uma dúvida aqui antes da gente seguir pro próximo tópico. Vocês, então, já tinham... Lógico, né? Começou com um pouco aí da vontade do hobby de vocês, de curtir cultura pop, em especial quadrinho e tal. Mas vocês já tinham, então, uma pretensão comercial com isso, né? Por mais que fosse fomentar o mercado de quadrinhos brasileiros no futuro, vocês já imaginavam que isso poderia, de certa forma, ter aí um caminho comercial para vocês, né?
Sim, sim. A gente via ali um potencial, mas a gente brinca que a gente começou a fazer o omelete alguns meses depois da nossa falência, porque se a gente tivesse começado um pouquinho antes, a gente tinha pegado o estouro da bolha tinha fechado o site. Então, na verdade, a gente começou no momento que a bolha já estava estourando, ou já tinha estourado, e isso, na verdade, acabou servindo pra gente de meio que um incentivo, né? Assim, a gente via que dava para fazer internet, que assim, lógico, tinha realmente um momento ali que as coisas estavam fora de proporção, né? Tipo, a gente fazendo dinheiro com uns IPOs, umas coisas que não tinha como aquele dinheiro ser de verdade, né? Por isso que a bolha estourou. Então a gente sabia do potencial comercial que existia. E foi difícil, né? Tipo, todo o nosso início ali foi realmente um trabalho de formiguinha, de vender meio na unha. Não tinha programática, né? Como tem hoje em dia, né? Enfim, deixa eu fazer um glossário aqui, né? Para quem não é tão velho assim. Antigamente, a gente vendia os banners, né? Que são os anúncios que estão nos sites, por mil, que chama CPM, né? Custo por mil. A cada mil impressões daquele banner, daquele impressão, é cada vez que uma peça publicitária é carregada. Então, vendia-se um CPM. Então, por exemplo, o seu site tem 100 mil visualizações, a sua homepage, né? A sua página inicial. Então, você conseguiria vender 100 CPMs, né? Então, isso daí, o CPM naquela época, tipo, variava, sei lá, uns... até 20, 40 reais um CPM super bem vendido. Hoje em dia, o CPM dos banners, né, depois que entram o Google e o Facebook aí na jogada, tipo, eles custam centavos. Então foi uma mudança enorme, né, quando vieram esses players aí, eles acabaram com a forma como a gente ganhava dinheiro ou tentava ganhar dinheiro, né, naquela época. Mas assim, a gente teve vários parceiros também, né, nesse tempo todo, né? Como eu falei, a gente estava inicialmente, a gente começa o omelete dentro de uma agência que é a Tribal, que é desses meus dois sócios, que é o Renato Fabri e o Pierre Mantovani. Eles tinham uma agência digital que chamava Tribal, que eles meio que incubaram o omelete lá dentro, ajudaram a gente com toda a parte de estrutura, toda a parte de programação. O Érico cuidava mais da parte de design inicialmente e eu mais a parte de texto junto com o JP. Depois tudo isso foi mudando, se adaptando e tudo mais. A gente começa o omelete, então, tentando vender aquilo, os banners e tudo, meio que com as pessoas que a gente conhecia e tudo mais, mas sabendo que aquilo era um investimento de médio e longo prazo. A gente só começou a ter os primeiros dinheirinhos entrando ali mesmo quando a gente vai para o IG. Naquela época, eles começam a pagar uma exclusividade, né? Então, para o Omelete estar dentro do IG, ser um site parceiro do IG, a gente recebia um fee mensal. E essa grana, inicialmente, que a gente fez foi contratar o nosso primeiro funcionário. A gente reinvestiu. Então, assim, sempre a gente teve essa política de reinvestir. Poderia tirar aquilo pra gente? Poderia. Mas como a gente tinha os outros trabalhos, a gente achou melhor, naquele momento, trazer uma pessoa para se focar, para se dedicar realmente no Omelete, e a gente continuava fazendo isso nas nossas horas extras ali, das 9 da noite até as 3 da manhã, né? Quando a gente tinha fôlego para isso.
Jantando duas vezes, né? Tipo aí que isso, vem a expressão tipo dois jantares.
E assim a gente foi crescendo de pouquinho em pouquinho, foi ganhando notoriedade, foi ganhando visibilidade também com os estúdios, que começou a chamar a gente para fazer aquelas entrevistas lá fora, assistir os filmes antes, todas essas coisas, né? Então, de pouco em pouco, a gente foi crescendo. Depois do IG, a gente foi para o UOL, ficou lá bastante tempo também. Com isso, a gente foi passando também por essas mudanças de mercado que eu estava falando, né? Como a mudança do CPM, dos formatos todos. E foi mais ou menos nessa época que o CPM estava caindo, estava despencando ali, que o Pierre, que é o nosso diretor-geral, né, nosso CEO, vendo isso já, e também macaco velho de mercado, né, ele falou, pô, a gente precisa dar uma diversificada no que a gente faz aqui, sim, porque viver só de CPM não vai dar. Daí foi nessa época que a gente trouxe a loja Mundo Geek para perto da gente. Inicialmente a gente era sócio, depois a gente acabou comprando essa é uma loja voltada, né, para o mercado geek, né, com camisetas, colecionáveis, etc. Social Comics veio depois, que é uma plataforma de leitura de quadrinhos online, e foi mais ou menos nessa época também, lá para 2013, que a gente começa a pensar na CCXP. Inicialmente ali, tipo, a gente já tinha esse sonho de fazer uma Comic Con aqui no Brasil, porque a gente cobria a Comic Con lá de San Diego, principalmente desde 2007, né? Então a gente sabia da importância dela para o mercado, do tanto que ela movimentava de dinheiro, a gente sabia que o mercado brasileiro tinha potencial para isso, só que não tinha ainda quem fizesse isso aqui, né? E daí a gente pegou, se junta, o Omelete se junta a outras duas pessoas, outros dois malucos que tinham também esse sonho. Um deles é o Ivan Costa, da Chiaro Scuro Studios, que é uma empresa que agencia artistas para o mercado americano, não só brasileiros, mas também alguns europeus, asiáticos. Eles pegam um cara que desenha pra caramba, fala, ó, dona DC, olha só, tem um cara aqui que vai ser um ótimo artista para fazer o seu Lanterna Verde, o seu Batman, seu Super-Homem, etc. E um outro maluco, que é o Renan Pizzi, da Pizzi Toys e também da Iron Studios, que ele importava colecionar esses colecionáveis, né, os famosos bonequinhos ali, também de Marvel, DC, Star Wars e tudo mais. E hoje em dia ele também produz. As peças dele são produzidas aqui no Brasil, e esculpidas, né, desenvolvidas e esculpidas aqui no Brasil, o protótipo, e depois a produção em massa é feita lá na China e distribuída hoje no mundo inteiro. Ele é hoje um dos caras, uma das empresas que domina aí esse mercado com peças de altíssima qualidade. E também, então, nós três, né, esse Omelete, mais Iron barra Pizzi, mais Chiaro Scuro, conhecíamos muito bem as Comic Cons. A gente sabia o que era ir a uma Comic Con, o que tinha de legal, que funcionaria para o público brasileiro. Então, por isso até que a gente batiza de Comic Con Experience, que essa ideia de trazer uma experiência do que é estar dentro de uma Comic Con, né? E tá aí, 7 anos depois, a gente fez aí um evento ano passado para 280 mil pessoas, né, em 2019, com todos os ingressos esgotados. E esse ano, já imagino que a gente ia falar sobre isso daqui a pouquinho, mas já falando, esse ano a gente fez aí a CCXP Worlds, que é uma versão digital, uma versão virtual desse evento aí, também com a participação de muita gente, não só assistindo, mas também fazendo, né, isso daí, pessoal dos estúdios e tudo mais.
A primeira edição, você lembra quantas mil pessoas tiveram? O começo do sonho?
Primeira CCXP a gente fez para 96 mil pessoas, se a memória não me falha, e foi o maior evento de estreia para um evento indoor no Brasil naquele momento. Quase 100 mil pessoas na nossa estreia aí.
Cara, é o Maracanã cheio, né? Quando podia entrar tanta gente assim, né? Quase 100 mil pessoas, cara, que loucura. E a sensação, Forlani, na hora que termina um evento desse, você fala assim, era sonho, deu tudo certo. Se fosse fazer aquele meme de vocês, né?
Nossa, a CCXP é muito louco, porque ela suga todas as suas energias, porque é muito cansativo estar ali, porque não são só os 4 dias de evento, né? Mas ela também recarrega, ela te dá uma energia extra, que é o feedback das pessoas que vêm falar com você, que aquilo é um sonho, que aquilo é um lugar onde as pessoas podem ser quem elas são de verdade, não precisam, sabe, ficar escondidas atrás de um cargo, de uma empresa chata, sabe, é uma realização pessoal para muita gente que está ali. Então, ao mesmo tempo que é cansativo, te recarrega a bateria mesmo, sabe?
Dentro do modelo de negócio, pensando como vocês estavam diversificando a Omelete em si, esse se torna o principal produto, serviço de vocês, a CCXP?
Sim, a CCXP acaba virando não só a história do Omelete, mas eu acho que é engraçado, eu gosto de lembrar disso. A gente estava falando lá atrás do início do Omelete, que a gente queria melhorar o mercado brasileiro de quadrinhos. Ela fecha esse ciclo, porque com a CCXP, a gente tem ali no meio da CCXP uma área chamada Artist Alley, é o beco dos artistas. Então os quadrinistas, as pessoas que fazem quadrinhos no Brasil hoje, estão ali vendendo os seus quadrinhos, as suas artes, os seus desenhos diretamente para o público final, sem intermédio de ninguém, entendeu? Tipo, a gente, sem querer não, mas a gente voltou para aquele intuito inicial e a gente hoje pode dizer que a gente ajudou sim o mercado brasileiro de quadrinhos com Arte Sala. E hoje as pessoas, tem muita gente que fica o ano inteiro já pensando, produzindo o seu próximo gibi para ser lançado ali no CCXP. Não vou ser besta de falar que é só a gente que fez isso. Assim, é uma soma de várias coisas do mercado, a própria Graphic MSP da Maurício de Souza, que também deu uma visibilidade para artistas independentes, também as plataformas de crowdfunding, que facilitam também esse aporte inicial, né, de pagar uma gráfica, que muitos artistas não teriam como fazer, tirar esses 4, 10 paus, 20 paus para pagar uma gráfica, por exemplo. Mas ali com o crowdfunding da vida, ele consegue fazer meio que uma pré-venda e conseguir essa grana que vai garantir ali a tiragem, a primeira tiragem, e que ele vai poder levar depois também para a mesa dele da CCXP. Então, acho que uma soma de tudo isso fez aí com que o mercado realmente chegasse num ponto bem legal, que é o que a gente vive hoje em dia.
Muito bom.
Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Eve. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Eve é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaEve e pega o seu descontinho. Eve, que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora, que é uma linda.
E como que tá agora o momento de vocês, né? A gente teve aí recentemente algumas notícias, né? O Omelete bastante em voga nas mídias, né? Porque, enfim, aconteceram diversas coisas, inclusive recentemente foi o novo formato da CCXP e tal. Como que tá esse novo momento do Omelete para vocês? Um ano tão difícil, inclusive, né?
Um ano bem complicado para todo mundo, né? Pelo amor de Deus, hashtag acaba 2020, vem vacina e tudo mais.
Quero uma aglomeração, né? Principalmente falando sobre CCXP.
Pois é. É um ano que a gente tinha, sabe, encerrado em 2019... o nosso melhor ano, né? Pô, a gente conseguiu esgotar todos os ingressos da CCXP.
Foi lindo, 2019 foi lindo demais, cara.
A gente tinha sonhos, planos para 2020 gigantescos, né? Tipo, a gente, em 2019, vale lembrar também que a gente tinha feito a primeira CCXP fora do Brasil. A gente fez em Colônia, na Alemanha. Quer dizer, cara, a gente tava sonhando altíssimo, né? Daí foi aquela rasteira enorme no mundo inteiro e com certeza todo o nosso planejamento também, né? A gente foi junto nessa, então foi realmente um ano de pensar muito no que dava para a gente realmente fazer esse ano, nas pessoas que a gente conseguiria manter ali junto com a gente, que seriam importantes justamente no momento que a gente tivesse essa retomada. A gente, assim, sendo né, totalmente sincero aqui, a gente poderia simplesmente ter fechado a porta da empresa naquele momento e ir embora, entendeu? E voltamos quando o mundo voltar. Mas a gente apostou muito em todas as pessoas que estavam com a gente, ajudaram a gente a chegar, né, onde a gente chegou. Infelizmente tivemos algumas dispensas no meio do caminho, tipo, primeira vez que a gente teve que fazer isso, foi, cara, dolorido demais, 20 anos de história, né, pra gente, sem ter um corte, né, por motivos financeiros, assim. Então, aquela coisa, né, feridas abertas, choro, putz, cara, foi um ano complicado demais. Mas a gente fecha o ano de 2020 fazendo aí o evento virtual, com uma equipe, algumas pessoas novas, pessoas motivadas, pessoas que cresceram vendo Omelete, lendo Omelete, assistindo Omelete. Pô, se a gente está 20 anos aí no ar, a gente tem já um público que foi criado, né? Tipo, já é uma geração que a gente pode falar que a gente ajudou a criar, né, esse pessoal. Então, eu acabo o ano super motivado de ver esse pessoal agora no poder já, sabe? Criando, fazendo conteúdo, mega motivado. E isso me deu um estalo super positivo, sabe? De ver que os próximos 20 anos... Pô, vão ser legais também, porque vem aí uma galera cheia de energia, sabe? Que quer a mesma coisa que a gente queria lá atrás, quando a gente começou o Omelete. Então, eu encerro esse ano, assim, sem brincadeira, assim, foi um ano muito, muito difícil, mas eu encerro ele bem energizado mesmo. A CCXP, de novo, né? Falei que ela tem esse poder. E eu volto a isso, cara. Ela tem esse poder realmente de energizar, sabe? É uma vibe positiva que sai dali que é gostoso, cara. Muito legal mesmo.
Agora você falou os próximos 20 anos, né? Deu até uma arrepiada aqui. É justamente tá fechado com o assunto. São mais duas décadas com propósito, né? Sócios que se encontraram, estão construindo juntos. E eu acho que o mais legal, né, assim, Forlani, eu gosto muito de você, de todos os outros, né, em si, não fiquem chateados, mas eu acho legal esse lance seu de falar sólido, sério, no ritmo, como um grande empresário tem que ser, como um grande sócio tem que ser, né? A gente tocou no assunto mega delicado aqui. A gente sabe que mexe com sonhos de outras pessoas, mas quando a gente coloca ali no bolo, né, de coisas legais, de coisas, né, que o Omelete traz para várias pessoas, quando você falou de 20 anos também, eu fiquei imaginando, você tem um casal, né, de filhos,
tenho,
é isso?
Tenho.
É um casal?
Isso.
Cara, quantos anos eles têm? Eu fico pensando se meu pai fosse um dos caras do CCXP, cara, que animal que ia ser, mano.
O Theo tá com 12 anos e a Liz com 8.
Então, cara, eu acho muito legal isso, né, nasceram em meio à construção desse sonho, né, o Theo já vem ali um pouco depois que você conseguiu se dedicar ao Omelete, então construir família, construir uma estrutura, né? Dá para reparar nos stories, na condução, que você é um pai que deixa todos os valores muito alinhados, né? Os seus filhos muito alinhados com o que é o Forlani que a gente conhece, que é o Forlani sócio que a gente está conversando aqui também. Isso é muito bacana, cara. Eu fico feliz em saber. E eu fico com uma puta inveja do Theo, né, de falar assim, porra, mano, meu pai faz... Eu queria tirar essa casca na escola, sabe assim? A galera toda irada, sem conseguir ingresso, falar assim, porra, meu pai que tá na parada, velho. Se quiser, eu descolo. Quer dizer, não consigo, porque já tá cheio, mano. Desculpa, mesmo sendo meu pai, nem eu sei se eu vou conseguir entrar no rolê, né? Isso é muito legal, cara. Eu fico imaginando também... eu vi que na quarentena, uma coisa que eu reparei também, já que a gente entrou no modo família aí, que você fez eles assistirem os principais clássicos de filmes, né? Eu tava te acompanhando lá, então eu vi o ET, né? De Volta para o Futuro. Acho que você fez um sessão nostalgia aí. Ainda continua nessa pegada? Como é que tá aí, ó? Quarentena Movies com o Forlani?
Ah, os clássicos e não só de filmes, porque uma das primeiras coisas que eu fiz durante a quarentena, eu peguei um sábado, um domingo, sei lá, e assisti o Corinthians e Chelsea junto com o Theo, que é corintiano. E ele também, obviamente.
Somos todos.
E ele não tinha visto o jogo, né, até hoje. Eu falei, não, senta aqui, vamos assistir esse jogo hoje, que você vai ver o que é jogar um Mundial de verdade, de igual para igual, e ganhar ainda, né?
E ainda mais ver os caras invadirem o Japão, né? Que depois foi animal.
Nossa, uma coisa que eu me arrependo foi de não ter ido pro Japão. Eu não tinha, eu nunca tinha pensado em, assim, sonhava muito de ir pro Japão. Foi um dos sonhos que eu realizei uns 2 anos atrás, juntamente com a minha família aqui, minha mulher e meus filhos. A gente foi para lá, foi uma, cara, a melhor viagem que eu fiz na vida, que nós fizemos na vida. É uma viagem que é dura, né? Porque é muito longe, realmente. A passagem é cara. Mas eu me surpreendi como o dia a dia lá não é tão caro. A estadia é cara, mas o dia a dia, assim, a comida, o transporte não são caros, são acessíveis. Como você consegue sobreviver mesmo falando pouca coisa, tipo, entendo algumas coisas de japonês, mas assim, com inglês você consegue sobreviver, e como é um mundo utópico que eles vivem lá, sabe, para muitas coisas. Eu sei que para outras não é, tipo, ainda tem muito machismo por lá, coisas que a gente tem bastante consciência disso, mas como eles funcionam como sociedade, sabe? Eu lembro de... Eu tô fugindo completamente da pauta.
Não,
de
empreendedorismo, cara,
aqui,
não.
Mas
não,
é que realmente...
Vamos pro
realmente
Japão,
foi uma viagem muito boa. De você poder andar na rua às 11h30 da noite, voltando pra casa, do lado de uma linha do trem, super escuro, com uma lampadazinha ali no quarteirão da frente. Aí vem uma bicicleta vindo na sua direção. Eu falei, meu, ferrou. Hoje eu não volto pra casa, porque eu tinha ido comprar leite, alguma coisa assim,
dois,
sabe?
Dois japoneses numa bike.
Aí, na hora que a bicicleta vai chegando mais perto, era uma senhorinha, uma obasan, de uns 90 anos pedalando, cara. Cara, olha isso, entendeu? Tipo, uma coisa que a gente aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem esse tipo de segurança. Sabe? E assim, é engraçado porque eu ouvi e vi histórias de pessoas que perderam a carteira no metrô ou no trem e acharam a carteira depois intactas, com todo o dinheiro ali dentro. Porque é isso, ele sabe que aquilo não lhe pertence. E ela vai fazer questão de devolver aquilo. Eu encontrei com uma amiga minha lá, que eu não via desde a época do colégio. Tipo, encontrei com duas amigas lá no Japão que eu não via quase que desde a época do colégio, tipo, põe 15, 20 anos aí. E uma delas estava com 3 filhos, e a gente, ela mora numa outra cidade, foi encontrar a gente em Kyoto. E daí, quando ela chegou na estação de trem, aquela coisa, sai filho 1, sai filho 2, sai o filho 3 que tava dormindo. Aí, na hora que o trem tá fechando a porta, a caçula falou assim, mamãe, você viu que você deixou a bolsa lá dentro do trem? A bolsa com não apenas os passaportes de todos eles, roupa e o caramba. Tipo, e ela desesperada, Eu falei, calma, a gente vai dar um jeito. Daí, enfim, conversamos com mímicas e tudo mais com as pessoas lá da estação de trem. Compramos roupas para eles e tal. E a pessoa lá da estação só falou assim, fica calmo. A gente vai falar com o pessoal do trem. Eles vão achar. Amanhã você passa aqui às 8 da manhã que vai estar aqui. Cara, 8 da manhã o negócio estava lá. A mala, com os passaportes, com o dinheiro, com tudo. É impressionante, sabe? Tipo, eu gosto de contar isso porque é uma realidade que a gente não imagina, né? E existe.
Existe. Agora, assim, andar no metrô do Japão, você precisa ser muito bom de metrô, hein? Fala a verdade. É uma das coisas mais malucas que eu já vi na minha vida. Eu tive a experiência de ir para Tóquio, fui para Kyoto também. E, cara, impressionante andar de metrô no Japão. E também dá vontade de sequestrar um Batian e trazer, mano. Todos os Batians lá são... Porra, velho, dá uma vontade de ter um Batian com você. Nas mímicas, ele pega no seu braço. Teve um que andou comigo até o local. Eu sei o que você passou, Forlani. Eu tenho muito carinho pelo Japão. Também tive a experiência de ir em Seul, que muito se repetia lá, né, na Coreia. Isso é verdade. Sempre eu falo pra galera, cara, se você tiver uma vontade de conhecer um lugar completamente diferente do que você está acostumado, do que as pessoas contaram dos seus álbuns de viagens, vá para o Japão, que é obrigatório, principalmente na Galeria Pajé deles lá, que eu esqueci o nome da rua.
Akihabara?
Akihabara, isso. Aquilo é maluco demais. Agora, minha única frustração, vê se foi a sua também, eu estive na estação de... Qual é o nome da maior estação de trem lá?
Shinjuku.
É nela que tem o Hachiko, né, que eles falam?
Hachiko,
que
é, o... é.
Cara, minha esposa tava com uma expectativa imensa de ver a estátua do Hachiko, né, e vai, procura pra cá, procura pra lá, quando a gente chega na estátua, ela é minúscula, né, aí eu tenho uma foto clássica da minha esposa com mega frustrada de ter tirado uma foto com o Hachiko do tamanho real, né, eu falei pra você esperava o quê? Que eles iam fazer um cachorro do tamanho do, né, e é muito legal a história por trás disso também, quem sabe vai ter que pesquisar aí a história do Hachiko e do filme, que é animal.
E não é, vale lembrar também que não era um São Bernardo, né, ele era um Akita, né? Alguma coisa assim, tipo, não era um mega cachorrão também.
É, então, mas eu tenho uma foto clássica dela frustrada e inesquecível, mas eu adorei, cara, acho que é uma das melhores experiências da minha vida. Agora, falando nisso, cara, dentro do assunto família e o Theo e a galera, como é que eles encaram isso? Eles são um Forlani Xerox com relação aos gostos? Como é que se mantém a tradição de um CCXP man aí?
Putz, eu acho que é meio difícil... Como é que é o ditado? Tipo, uma maçã nunca cai muito longe do pé, alguma coisa assim?
Isso, é. Ou filho de peixe, peixinho é, e tem tudo.
Acho que assim, como eu vivo nisso, né? No meu dia a dia ali, assistindo aos filmes, vendo as séries, vendo gibi pra caramba... eu acabo influenciando, né? Acho que da mesma forma como eu peguei esses gostos também da minha mãe, sabe? Que sempre foi, tipo, a coleção de Asterix que tinha lá em casa que eu lia todas as férias era dela. Mesma coisa com, sei lá, as coisas do Ziraldo, né? Turma do Pererê e o meu pai, mas na parte de música, ele sempre foi um pouquinho mais dessa parte musical, de tecnologia também, tipo, ele comprou... o VHS, eu era uma das primeiras pessoas que tinha, um Discman, gostava também de esportes, então eu também tenho esse lado esportista aí, tipo, gosto de jogar bola, faço artes marciais, faço kendo desde os 7 anos. Então, eu acho que, acho que mesmo se eu não quisesse, tipo, eles estão cercados por isso o tempo todo, né? Ia ser meio difícil, assim, eu tento, na verdade, mostrar as coisas mais legais, que dá para ser mostrado também, né, acho que tem que ter isso também, né, eu tenho sei de gente que, sei lá, colocou as crianças de 8, 9 anos para assistir, sei lá, Alien, Exorcista, tipo, eu não coloquei nem o Tubarão ainda, sabe, para eles verem que é uma coisa que Tubarão é bem falso e tal, mas sei lá, eu acho que é uma tensão muito, muito forte ali. Então, eu tento também
Não vou falar que eu consigo todas as vezes, tá? Mas eu tento segurar minha onda, tá? E ir no que dá para fazer. Eu me arrependo, por que eu falei que eu nem sempre eu consigo, né? Eu levei e me arrependo até hoje de ter levado o Theo para assistir o primeiro Vingadores. Ele tinha, cara, 3 anos e pouquinho, sabe? Eu achava que, não, beleza, dá para ver numa boa. Eu vi que não é bem assim, né, cara? Tipo, eu errei feio ali, errei rude, mas tanto é que depois, assim, segurei bastante para eles assistirem o resto dos filmes da Marvel, mesmo Star Wars também, que são mais leves e tal. Mas, em geral, eu tento também ver o que dá, o que não dá. Não forço, né, cara? Assim, então, como eu também não forcei para eles serem corintianos, né? É só uma questão de eles saberem se eles vão querer mesada ou não. Tô brincando.
Muito bom.
Eles querem ter um teto, né? Pra moral, né?
Muito bom.
E, Fulani, voltando agora para a parte de mercado, como que você vê o mercado hoje? Ele já tá, o mercado, né, nerd, geek, ele já tá mais estabelecido, ele já tá mais maduro? Quais foram, como que foi essa curva de amadurecimento dele, os pontos que você destacaria ali como marcos dentro desse mercado?
Pois é, acho que essa é uma das coisas também que a gente trouxe com a CCXP, foi um amadurecimento e uma profissionalização do mercado nerd, né? A gente, quando começa a CCXP, uma das coisas que a gente bateu muito na tecla foi de não trabalhar com produtos piratas ali dentro, por exemplo. Tinha várias lojas que queriam estar dentro do evento, e a gente falava assim, cara, não vai rolar, você compra os seus produtos e você traz do Paraguai na mala, entendeu? Você não está pagando os impostos certinho, ou isso aí não é original, você está fazendo uma coisa pirata. Isso é uma coisa que não ajuda o mercado, né? Tipo, não faz o mercado todo crescer. Então, assim, e fora isso, a gente tem também, desde o primeiro ano, uma série de palestras que a gente chama Unlock, que são palestras para o mercado, para desenvolver o mercado, para falar sobre licenciamento, como que ele funciona, para falar da importância disso, para falar com CEOs ou diretores de marketing, não sei o que, das empresas grandes, o que, que elas querem do público. Então, tudo isso ajuda a fortalecer o mercado, né? Tem alguns casos, por exemplo, que eu estava falando, de um lojista que queria estar ali dentro, a gente deu a negativa para ele, ele foi, participou do Unlock, no ano seguinte ele volta com produtos originais, licenciados ou importados legalmente. Tipo, a gente ajudou esse lojista a crescer e o mercado também, consequentemente, a crescer. E daí a gente olha, hoje em dia, empresas como a Riachuelo, como Pernambucanas, se apropriando, né, tipo, do mercado geek, né, fazendo camisetas ali de Star Wars, de Marvel, de Harry Potter, etc. Então, a gente faz parte desse amadurecimento de mercado, né, e tava junto, assim, não é que só a gente fez isso, tipo, a gente aprendeu e foi ensinando, e foi compartilhando, e foi, enfim, né, todo mundo junto ali. Para os próprios estúdios, isso também se reflete, né. A gente não tinha um mercado antes B2C, né, que é diretamente para o consumidor final, para esse público, né, nerd, geek. Então, quando a gente consegue reunir ali 100 mil pessoas no primeiro ano, ou 280 ano passado, os estúdios estão junto com a gente, né, seja a Warner, a Disney, Paramount, Universal, a Netflix, que ajudou a gente desde o primeiro ano, eles trouxeram elenco de Marco Polo para cá. A Netflix nunca tinha participado de uma Comic Con antes, nem lá nos Estados Unidos. E eles vieram para cá, participaram com a gente no primeiro ano, trouxeram elenco para cá, fizeram tudo, sabe, do jeito que era feito numa Comic Con lá fora. E isso deu para eles um entendimento do que era estar numa Comic Con, do que é fazer um evento diretamente para o público final, e isso é reportado depois lá para fora, né? Então o pessoal tem que depois prestar contas, né? E no caso de, sei lá, Marco Polo, por exemplo, da Netflix, foi um sucesso enorme aqui no Brasil. Mais até do que em outros países, né? Justamente por causa disso. Rolou ali uma curiosidade, né? Maior aqui no país, justamente porque a gente teve os atores por aqui. E hoje em dia, tipo, a gente tem os grandes diretores, né? Pessoas que a gente conhece já há muito tempo de mercado, né? Diretores de marketing aqui do Brasil, que têm um acesso direto aos chefes lá dos estúdios lá de fora, entendeu? Uma coisa que esse acesso era muito mais restrito, né? Hoje em dia eles conversam direto para justamente trazerem as próximas atrações aqui para a CCXP. Então, quer dizer, é uma coisa que faz bem para todo mundo, né? O mercado inteiro se beneficia desses novos ares aí.
Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1.000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @veritydigital. Lembrando que Verity é com TY no final. Agora entrando num bloco mais de curiosidade, cara, a gente tem um bloco aqui que a gente fala aquela escorregada na casca de banana, assim, que não deu pra voltar. Dentro da sua jornada empreendedora aí, qual que foi o maior desafio? O que rolou aí que deu ruim? Vocês aprenderam com aquilo, mas não deu para reverter, mas ficou aprendizado, assim. O que você pode trazer para a gente dentro desses duas décadas, né, de omelete? O que deu ruim, vocês não fazem mais? E o que de alguma forma deu ruim, mas no final vocês conseguiram reverter?
Teve uma aposta, que era o Social Comics, que eu falei aqui já, que é uma empresa de... tipo uma Netflix para quadrinhos. A gente entrou ali como sócio da empresa no lançamento dela, ajudou numa parte, mas foi um trabalho que não deu certo por uma série de questões que me deixa um pouquinho assim, frustrado, porque, como eu já falei aqui, né, várias vezes, eu sou leitor de quadrinhos, então eu queria que tivesse dado certo junto com a gente. Eles continuam ainda investindo, fazendo o Social Comics, mas a gente não é mais sócio. Que mais? Eu acho que, não vou falar aqui que não deu certo também a Omelette Box. A Omelette Box deu certo por um tempo, mas a gente teve que descontinuar também, fechar a Omelette Box, que era um serviço nosso de assinatura, com produtos desenvolvidos internamente, de camisetas, colecionáveis, enfim, era uma série, uma caixa, né, de assinaturas, de recorrência, que a gente soltava ali com de 5 a 8 itens por mês novos para as pessoas. Só que, enfim, quando chegou a pandemia, ficou difícil da gente conseguir manter, porque, enfim, a gente estava disputando o bolso, né, das pessoas ali com arroz e feijão, né? Tipo, todo mundo, assim, um monte de gente que falava ainda, pô, queria que continuasse e tal, mas, enfim, a gente viu a queda naquele momento. Era uma estrutura cara pra gente, porque além da produção, tem o licenciamento todo dos produtos, a produção, tipo, tem esse lance também da produção, tipo, teria que ter pessoas nas fábricas trabalhando, que envolve, né, um risco nessa época de pandemia.
um monte, tipo, teria que as pessoas irem para o nosso centro de distribuição para montar os boxes, para enviar para as pessoas. Enfim, era uma série de coisas ali, uma série de senões, né, que foram se somando, que a gente optou também por puxar o plug ali. Mas, assim, é isso, assim, a gente sempre foi muito cuidadoso nas nossas escolhas, sabe? Que eu falei lá atrás de reinvestir muito do nosso dinheiro, de não dar o passo maior que a perna, sabe? A gente vai sempre dando aquela tateada para ver aonde que dá para ir. Não sei, assim, se tem alguma escorregada maior, assim. Talvez as pessoas que estejam ouvindo aqui agora vão falar, o Omelete, tipo, esse ano a gente teve aí um fim de um ciclo, né, de várias pessoas dentro do Omelete. Teve desde do ano passado a saída do Thiago, depois saiu a Aline Diniz, saiu o próprio Érico Borgo, que era sócio, fundador, junto comigo. Mas, cara, não sei o que se dá para chamar isso também de uma escorregada, de um erro. Porque é uma coisa que, enfim, acho que acontece, né? É triste, tipo, não vou falar que eu fico feliz. Tipo, pô, eu tive momentos ótimos com todos eles, entendeu? Converso ainda com eles. Mas tem hora que os objetivos de cada um vão para lugares diferentes, né? Te levam para lugares diferentes. Ah, é isso, tipo, é ciclo mesmo, sabe?
Ah, cara, e isso reforça o que eu tava falando com relação... Você usou a palavra que eu tava procurando em um determinado momento aqui do podcast, que era cuidadoso, né? São duas décadas de uma empresa sólida, cuidadosa, né? De construção, com sócios que se conhecem, que têm o mesmo objetivo, mesmo propósito, e isso reforça, né? Acho que umas mensagens importantes que a gente podia deixar aqui para os sonhadores, né, Thiago? É que, cara, não é do nada, né? Quanto mais eles testaram, né, mais eles têm sorte, né? Então, quanto mais eles tentaram, mais eles têm sorte. Assim como Tiger Woods fala, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? De alguma forma, construir uma empresa de um dos segmentos que acho que muita gente teria vontade de trabalhar, né? Eu fico curioso em saber como é que você separa o Forlani do hobby como o Forlani sócio, que deve ser muito difícil, né, saber quando você está trabalhando e quando você está se divertindo. É, claro que a burocracia, algumas coisas, te dá o sinal que não é só diversão, né, não é só hobby. Acho que a diversão, a palavra foi errada. Não é só hobby, né, por mais que tenha, eu imagino aquele Forlani, até antes de começar a dar o dinheiro em si, é Omelete, que ter que ficar até as 3 da manhã escrevendo mesmo, né, cansado, sem vontade, mas tendo que escrever mesmo do que gostava, porque isso dá trabalho, né, e de alguma forma era cada um colocando um pouquinho do seu sonho, um pouquinho da sua energia para se transformar numa empresão que é hoje o Omelete, super respeitado. A gente tem um carinho imenso, né. O Thiago, quando eu falei para ele, eu consegui o Fernando, ele falou, cara, pode ter qualquer coisa, eu vou conseguir entrar para gravar. Isso é muito bom. Cara, a gente está aproximando do final. Eu queria te perguntar o seguinte, Forlani, para deixar para a galera aí uma dica de um livro, um podcast, uma série, faz um Dicas do Forlani by EmpreendaCast aqui para a galera que curtiu aqui esse papo, sobre um pouco de vocês, para o cara ir pesquisar lá um pouco também.
Virgem Maria, vamos lá. Responsa, hein? Podcast, para quem consegue ouvir inglês, eu vou sugerir um podcast que eu gostei pra caramba, sobre o The Clash. É uma produção da BBC. Por ser da BBC, eles conseguiram usar muito áudio de arquivo. Então, eles têm muita entrevista antiga da década, final da década de 70, começo da década de 80, né, que é quando o Clash estava lá estourando. E mostra toda a história deles, cara. Eu adorei. Foi uma das coisas que eu ouvi de podcast que eu mais gostei. Tem fácil aí no Spotify. É uma produção do Spotify junto com a BBC. A narração é do Chuck D, do Public Enemy. Então tem várias vertentes aí para quem gosta de música. ou quer apenas dar uma treinada no inglês aí, que vale muito a pena. De nacional, eu adorei o podcast, o Amarelo Prisma do Emicida. Qualquer coisa que eu acho que o Emicida faz hoje, a gente tem que parar, ouvir, prestar muita atenção, voltar a ouvir de novo, porque ele é um dos grandes pensadores e fazedores, né, principalmente, de hoje em dia. Um cara que, putz, eu bato palma para qualquer coisa que ele faz. É o cara que, eu brinco assim, eu queria ter o Emicida como amigo aqui para trocar ideia com ele todo dia, porque, mano, ele é muito, muito correto nas coisas que fala e faz, mano. Gosto muito mesmo. De filmes... Que difícil, cara, recomendar filmes, porque eu acabo vendo muita coisa. Você falou do ET, é um clássico, é um dos meus filmes favoritos da vida, mas acho que esse é muito básico. Pior que eu não tô na minha sala para dar uma copiada ali. Vou colocar um Casablanca, é um dos meus filmes favoritos, ou um Sete Samurais. Sete Samurais também é um filme que eu gosto bastante. Lawrence da Arábia, mas não vão para os velhões aí. Eu acho que vai ter mais filmes aí que as pessoas talvez não tenham visto. Quem gosta de musical, um Cantando na Chuva, né? Muita gente tem preconceito com musical, mas acho que Cantando na Chuva é uma aula até de cinema que vale a pena ser visto aí. Série, vamos na série do Michael Jordan.
Ah, sabia. Essa...
Que a Netflix fez, que eu adorei.
Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses 2 anos de EmpreendaCast. É a Save, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landing pages, e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do EmpreendaCast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo, que são os caras que estão por trás, aí um dos caras que estão por trás da Save. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acessa lá, Save, www.savvi.com.br, save.com.br. Corre lá, porque é a empresa de sonhador e vale a pena. Forlani, cara, diz aí próximos passos, como é que a galera encontra você? Encontro Omelete, deixa aí uma mensagem para todos os sonhadores.
O Omelete tá lá no site ainda, no omelete.com.br, lá nas redes sociais todas, Facebook, YouTube, Twitter, etc. Para me achar, eu tô mais, principalmente no Instagram, é a rede social que eu mais gosto, porque eu gosto muito de tirar foto também. Então, eu gosto de ver as fotos da galera, onde eu converso, eu acabo interagindo mais com as pessoas. Mas eu tô também no Twitter, nos dois eu sou @Forlani, Facebook eu quase não entro, e às vezes eu tô até no Omelete também, lá no YouTube do Omelete, fazendo uns vídeos, mas eu espero que eu esteja cada vez mais também com os meus filhos aqui, assistindo as coisas com eles aqui.
Legal. Quer falar alguma coisa, Thiaguinho?
Não, eu queria agradecer aí, Forlani, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, foi um prazer receber você aqui, contar a história do Omelete, a sua história também, um pouco da evolução do mercado aí de cultura pop, que acho que tá no coração de todo mundo que escuta a gente aqui de alguma forma, né? Acho que todo mundo que gosta de podcast em algum momento ouviu ali alguma coisa, viu alguma coisa, acabou se interessando por cultura pop. Pra gente também é interessante trazer uma parte dessa história pra dentro aqui do nosso projeto tão bacana que a gente faz com tanto carinho. Tem só 2 aninhos aí, mas... Um dia a gente chega nos 20 também, com certeza, e esperamos chegar com a relevância que vocês têm.
Muito bem.
Oh, valeu.
Agradecer a Carolina Morita, que de alguma forma aproximou, né, Forlani, você da gente, o Fera, né, família linda também, galera muito alinhada. É, da mesma forma que você falou aí, né? Pô, queria que o Emicida fosse meu amigo. Eu sempre falo pra galera, cara, quando você conheceu o Forlani, um dos caras mais cuidadosos, mais sérios e legais aí da internet, né? Desde os tempos do Terreno Baldio, que o mato era bem alto mesmo. Sinta-se aí, cara, muito feliz em gravar aqui. Se desse pra te passar aí os meus batimentos pelo Zoom, você ia ver como eu tô feliz de conversar contigo, de bater um papo muito legal. A gente trouxe uma outra ótica de empreendedorismo com um tema tão gostoso, né? Aqui a gente vai desde o cara que pensou em montar uma pizzaria, uma hamburgueria, uma startup, qualquer coisa do tipo, até mercados como cultura pop, né? Eventos e por aí vai. Obrigado mesmo pela sua contribuição. Tenho certeza que vários sonhadores vão se inspirar na sua história e devem te procurar nas redes aí para falar que ouviu aqui os nossos mais de 35 mil sonhadores que acompanham de alguma forma esse nosso sonho aqui de construir o EmpreendaCast. Valeu mesmo, viu, Forlani?
Pô, eu que agradeço o convite aí. Brigadão pelo papo super gostoso. Thiago, Gustavo, passe. Cara, foi gostoso, passou rápido. Foi, né, aquela conversa gostosa de realmente quem tá curtindo, né? Tipo, a gente tá só trocando ideia aqui, só numa boa. O trabalho traz trabalho de, é justamente esse, né, cara? Isso que é gostoso de fazer um podcast como esse, é curtir. Então, pô, agradeço muito o convite aí. Precisando, tamo aí. Só chamar que eu apareço de volta aí. Trago a cervejinha e o torresminho.
Animal.
Tá certo. E a gente se vê numa aglomeração aí. A gente vai marcar um encontro de sonhadores lá na próxima CCXP. Vamos celebrar aí quando o mundo reabrir, né? Acho que todo mundo tá afim de celebrar. Fechado?
Obrigadão.
Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.